Você está ouvindo 7 Pontos.
Babalaú,
empolga, já quer fazer uns batuques, opa, já quer sair cantando, né? É assim que funciona. A gente já volta aqui, tô conversando com o Renato Coradini, pai Renato de Oxóssi, do terreiro Pai Maneco, meu pai de santo, querido. E estamos falando sobre ser pai de santo, né? Esse sacerdócio na Umbanda, como é que funciona. Já voltamos à nossa conversa. Antes eu quero chamar o pessoal do Orixá Bazar, nosso apoiador, nosso patrocinador, nosso parceiro aqui, a Pri, que vai conversar com a gente hoje. Bem-vinda.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde, pai Renato. Boa tarde a todos os ouvintes. O papo de hoje é muito interessante. Ser pai, mãe de santo é realmente uma função muito importante, né? E envolve muita responsabilidade. Aqui na loja, a gente sempre troca umas ideias aqui com os pais, com os filhos que vêm, né? E uma coisa que a gente percebe é que o sacerdote, por muitas vezes, não ensina alguém a ter fé, né? Mas ele ensina a pessoa a entender a fé que ele procura, né? Se achar dentro da fé. É, ajuda os filhos a lapidarem um conhecimento, auxiliam o caminho da fé nessa vivência. Eu digo essa vivência porque com certeza a gente teve outras, né? E uma coisa também que a gente acredita muito, que é uma missão árdua, mas certamente uma bênção e muito gratificante, né? É, mesmo com todas as dificuldades e impedimentos que a caminhada que aparece na caminhada, né? Bom, eu acho que o papo de hoje tem pano pra manga, hein? Vou ficar aqui ligada só pra ouvir o que vocês vão ter mais pra falar.
Bem.
Mas vou aproveitar pra reforçar dois recadinhos. O primeiro do sorteio, em homenagem aos pretos velhos, né? Que tem todas as informações lá no nosso Instagram, do Orixá Bazar Pingo de Ouro. E o outro é do desconto, que estamos presenteando os ouvintes, né? Nesse mês, para as compras acima de R$50. Para pagamento em dinheiro, 15% de desconto. Pagamento no crédito à vista e débito, 10% de desconto. Então é isso, gente. Bora continuar aí com esse papo que tá bem bom. Uma semana abençoada a todos e boas energias.
Olha, Pri, gostei do comentário. Muito bem, é isso mesmo. É uma bênção e uma baita responsabilidade mesmo ser pai de santo. Qual que é a função exata? A gente tava falando aqui que ser pai de santo é uma coisa, ser dirigente de casa é outra, né?
Sim.
A mãe Lucília lá faz as duas tarefas, que é uma loucura, gente. Mas a função do pai de santo em si, fora aquele pai de santo que é dirigente de casa, que tem que pensar na luz que tem que pagar, na água que tem que ter, nas velas que tem que estar ali, na limpeza do terreiro, que é uma loucura também.
Uhum.
Fora isso, o papel de pai de santo.
Enfim, veja, a gente precisa... Primeira é cuidar mediunicamente das pessoas, envolver mediunicamente as pessoas, essa é uma das nossas funções. É, zelar pelo amaci dessas pessoas, isso eu estou falando como que funciona no terreiro do Pai Maneco, né? Nós fazemos o amaci das pessoas, existe aquela energia no umidar das pessoas e a gente cuida disso. Por isso que fala pai de santo ou zelador de santo, que dizem que ali está quando se faz a cabeça, se faz a lavagem da cabeça, existe uma conexão com o orixá, e por isso que a gente fala que é o teu pai de cabeça, tua mãe de cabeça, assim, o seu orixá, né? E aí a gente tem essa função de cuidar. É manter a segurança espiritual do trabalho. Nós temos que manter a segurança espiritual do trabalho. Não tem como, né? Orientar os filhos corretamente na forma de agir dentro da nossa religião, né? Não tem como. Eu não posso ser. A pessoa querer ter uma vida fora correta é uma escolha de cada um, né? Mas dentro da religião ela tem algumas regras que precisam seguir. Nós temos que seguir a orientação dos nossos guias e fazer com que isso realmente aconteça. No caso do terreiro do Pai Maneco, nós temos as informações do dirigente geral da casa, que é o seu Sete Ponteiras do Mar, né? E cuidar, não tem. Na verdade, as funções são algumas funções que nós temos ali, né? Mas principalmente cuidar dessas pessoas espiritualmente falando, né? Orientar essas pessoas espiritualmente falando, e dar uma segurança para o trabalho. A gente não pode escorregar ali, porque a gente lida com um mundo invisível. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo, não inventar moda, fazer a coisa certinha. E que não dá rolo.
Você falou do fora da gira, fora do terreiro, cada um tem a sua vida particular. Mas existe uma cobrança maior de Pai de Santo.
Sim.
De todas as formas, tanto da espiritualidade, né? De você ser correto, porque afinal de contas você está ali sendo exemplo.
É um
você...
saco isso.
Eu imagino. E porque. É um líder, é um exemplo. As pessoas vão se espelhar em você.
É muito complicado. Assim. Eu acho que essa é uma das partes mais chatas que tem, sabe?
Certo.
Porque as pessoas acham, elas criam essa imagem de você ser algo acima, e enfim. E eu não sou e não me considero, né? Então, eu lembro que uma vez eu fui num bar de rock, tava inclusive com o Bruno e um outro amigo nosso, o Romano, e um bar de rock, enfim, de moto, e eu fui lá com ele, a gente foi lá, e vida normal, fui lá pra escutar um rock, eu adoro, e tava encostado no balcão, tomando uma cerveja,
lógico,
no sábado, enfim, chegou uma moça assim, pai Renato, assim, falei, oi? Eu falei, Renato, né?
Precisa
ter essa distância.
Uhum.
Mas você usa preto?
Não, só sai de branco, de guia.
Eu uso, e assim como todas as outras pessoas, assim. Então, assim, a gente tem a nossa vida pessoal, nós temos os nossos erros, os nossos acertos, as nossas limitações. Isso tem que ficar muito, muito, de uma forma muito tranquila para todo mundo. E respeitar essa individualidade, né? A vida do Pai de Santo fora do terreiro é uma vida muito solitária. Eu sempre falo assim, o Pai de Santo, o sacerdote, o dirigente, o Pai de Santo, é uma vida, é claro que se você quiser ter tudo uma questão de posicionamento que você tem. Mas eu vi o exemplo do meu dirigente, do meu Pai de Santo, da minha mãe de santo. É uma vida que você tem uma vida solitária ali. Você tem algumas decisões, tem algumas cobranças que você tem, que é contigo, e que você não tem que repassar isso para os outros. Faz parte da tua caminhada, assim como os teus guias vão fazer as suas cobranças para você. Independente se você for Pai de Santo ou não, você tem o seu acompanhamento e a sua evolução espiritual. Mas é claro que a dimensão de uma ação de um Pai de Santo é maior. Um dirigente não pode errar na gira. Uma ação errada, uma coisa errada, eu posso comprometer um trabalho inteiro. Se o médium erra, eu posso consertar. Mas se eu erro no trabalho, eu comprometo a minha corrente inteira, espiritualmente falando. Então você tem que ter muito cuidado. Trabalho tem início, meio e fim. E você não tem que inventar. Você não tem que ficar demonstrando que você é o bom da boca ali. Você não precisa disso. Se você está naquela função, é porque você tem condições para você fazer um bom trabalho sem precisar que a vaidade entre e faça. E você tem que saber o momento que você pode puxar, que você tem que encerrar um trabalho, que você pode chamar uma linha diferente, que você pode chamar uma linha nova, mas com muita responsabilidade. E às vezes tem horas que você tem que olhou, encerra o trabalho, acabou. Ah, mas tem tempo. A gente não sabe qual que é o tempo espiritual. A gente não sabe o que está por trás disso. Se o dirigente da gira fala, encerra o trabalho, é para encerrar, pronto. E você, como dirigente espiritual, você tem que seguir os ensinamentos do guia que está trabalhando com você. Você tem que ter esse discernimento.
Certo.
Para você não errar e não comprometer a tua corrente. Então, enfim, são algumas funções aí.
E essa, a gente está falando aqui de ser exemplo para os outros, enfim, de ter uma vida, porque a gente não faz umbanda só dentro do terreiro, naquela gira ali, né? A gente sai de lá, umbandista, está levando o nome da umbanda para fora.
É o mais difícil, ser umbandista fora do terreiro.
Exatamente. Então a gente tem até uma cobrança maior, em função de todo o preconceito que existe em cima da umbanda e do candomblé, talvez até mais ainda do candomblé, e você tem essa preocupação, essa cobrança de, né? Às vezes vezes você ouve, nossa, mas você é um bandista e você está aí reclamando no trânsito, né? Mas você é um bandista e você está fazendo tal coisa. É um trabalho diário, é um trabalho árduo.
É um trabalho diário e árduo para qualquer pessoa que quer ser melhor, né? Uhum. E aí, independente se você é um bandista ou não. E como que você encara isso, né? Você encarar com a naturalidade de uma pessoa que quer evoluir. E quando você quer evoluir, você quer ser uma pessoa melhor, você tem um esforço, seja ele em qualquer nível. Uhum. Seja ele no nível pessoal, seja ele no nível espiritual, isso aí é uma coisa que você independe de religião. Você querer ser melhor profissionalmente demanda esforço, no seu esporte demanda esforço, um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor, tudo isso demanda esforço. Isso independe da nossa religião, porque o julgamento é muito fácil, ainda mais hoje, que a gente tem 200 milhões de juízes na internet, nós temos 200 milhões de professores, e assim, todo mundo sabe de tudo. Mas ninguém respeita o processo, é muito difícil você respeitar o processo e a caminhada do outro, né? E aí, é muito da função que você quer exercer. E eu acho que essa minha, falando por mim, essa minha postura de deixar todo mundo pé no chão, saber que assim, ó, nós estamos aqui, eu só tô à frente, eu tenho que estar à frente, se a bomba vier, eu sei que vai vir no meu peito, a responsabilidade está nas minhas costas, mas nós estamos trabalhando junto aqui. Uhum. Eu não sou melhor e não sou pior, e eu não falo, e é muito da tua postura, de como você quer saber. Eu não quero ser pregar, não é meu isso. Eu quero ir lá fazer o nosso trabalho, praticar a caridade, ajudar o próximo e ponto. E é isso que a gente tem que fazer. Mas isso é a minha forma, né, de enxergar.
Você falou dessa linha amarela para não misturar o pessoal, né, e o trabalho. É uma coisa complicada para os filhos também perceberem, né? Porque assim, principalmente você, que é um pai de santo jovem, que é super, tá sempre sorrindo, né? Um pai de santo bem-humorado, enfim, a gente de repente, você começa a confundir o Renato, que putz, ia ser um super amigo pra ir num bar de rock beber uma cerveja, e peraí, seu pai de santo, né? Tem que ter um limite aqui, um respeito. Como é que faz para os filhos de corrente também não confundirem isso e não passarem no limite?
Eu acho que foi um processo assim, né? No início eu era mais, assim, eu abria mais, tá tudo certo. Hoje, assim, acho que de uns 3 anos pra cá, três anos e meio, mais ou menos, eu coloquei uma faixa e pronto. As pessoas precisam entender que existem limites e acabou. E eu não tenho problema em estabelecê-los.
Certo.
Eu nunca vou ser grosseiro, eu nunca vou ser indelicado, porque não é da minha natureza fazer isso, mas sim existem limites que se coloca e precisa saber que eu estou disponível no trabalho da gira, eu estou disponível como dirigente espiritual, mas a minha vida pessoal pertence a mim e a minha família, ponto. E acabou, né? E então, e aí você abre mão de algumas coisas. Eu parei de ir em aniversário de filho, porque se eu ia em um, não ia no outro, daí ficava chateado, porque falava que eu dava privilégio para um, dava privilégio para o outro, daí era a pessoa que eu atendia na gira, falava que porque era minha amiga. Então, assim, chega uma hora que você fala, quer saber, eu vou cortar tudo, não tem o que fazer, não vou no aniversário de ninguém, não vou...
dó!
Sem
aniversários, pelo menos, para ir comer bolo, vai, Renato.
Mas a grande questão, assim, de uma forma muito, muito tranquila, né? A gente fala isso. É claro que eu tenho pessoas que são minhas amigas pessoais que estão na gira. E que mantêm e sabem manter esse distanciamento, né? Mas a partir do momento que você é disponível, na gira, você tira aquele degrau do pai de santo inalcançável, do pai de santo que só tem que falar com você com hora marcada, que não pode chegar. Você já começa a quebrar esse gelo e já vê que a pessoa já começa a ver que você tá lá. que você tá junto, que você tá disponível, que qualquer um pode chegar lá e falar, oh, quero trocar uma palavra com você, tá tudo certo, né? E isso é a função. Eu procuro, por exemplo, ir 2 horas antes, chegar lá, nem sempre eu consigo, mas geralmente eu chegar lá, ficar disponível, eu pelo menos procuro ficar 1 hora disponível todo dia para conversar, fora as pessoas que falam, pai Renato, eu preciso conversar com você, tá bom, pode ser no dia da gira, tal hora a gente conversa, tá tudo resolvido, então a gente consegue gerenciar isso e eu não tenho do que me queixar. O meu, assim, falando especificamente dos meus filhos, os filhos que hoje estão comigo são filhos que me respeitam muito, né? Eu não posso me queixar disso e eles entendem como que é a dinâmica. Eu sou muito grato às pessoas que estão lá comigo.
Sensacional, mas é uma construção sua. Parabéns.
Tem que ser.
Você tá brincando que tá na hora do intervalo de novo, né, André? Tudo bem, vamos lá, depois a gente conversa.
Você está ouvindo 7 Pontos.